E a senhora deputada que falou tanto em proteção social aos trabalhadores e tanto em segurança social, que diz que as queixas dos cidadãos em relação à segurança social aumentaram, senhora deputada, aumentaram relativamente aos anos anteriores. Tudo bem, senhora deputada, é um relatório da atividade de 2019. Mas a senhora deputada sente-se confortável a pedir explicações ao PSD sobre aquilo que fez no passado e se quer estar ou não do lado certo da história, quando ontem sai um relatório da Provedoria que nada deve orgulhar este governo, senhora deputada, sobre o PSD e sobre a ação do PSD e sobre provas dadas, eu creio que posso ficar por aqui. Que a senhora deputada já está esclarecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, muito obrigado, senhor Presidente, em primeiro lugar. Nos últimos dias, os deputados do Bloco de Esquerda reuniram com 16 delegações da Autoridade para as Condições de Trabalho em 14 distritos diferentes e nos próximos dias reuniremos com as restantes. Nessas reuniões apresentamos mais de 1.300 denúncias que chegaram ao Bloco e que estão publicadas no site despedimentos.pt. Denúncias de despedimentos de trabalhadores precários, de falta de pagamento de salários, de férias impostas de forma unilateral, de falta de equipamento de proteção, de abusos no layoff ou na aplicação do teletrabalho. Há exemplos para tudo. Exemplos de empresas que impõem férias forçadas depois de terem despedido trabalhadores precários, como acontece na Tico Electronics em Évora. Ou de empresas que descartaram centenas de outsourcing como se não tivesse nada a ver com elas, como aconteceu com o IKEA. Ou empresas que primeiro despediram trabalhadores, depois recorreram ao layoff e depois vieram recontratar os trabalhadores que tinham despedido em condições piores, como aconteceu na Mola Flex na feira. Ou empresas que têm lucro, que estão a produzir a 100% e que anunciam despedimentos de trabalhadores, como acontece com a Superboc. Ou até empresas que se lembram de esquemas absolutamente surreais, como a Cordex em Ovar, que fez esta coisa extraordinária de não pagar aos trabalhadores durante aqueles dias da cerca sanitária, mesmo os que se mantiveram a trabalhar, e dizer aos trabalhadores que era a Segurança Social que lhes iam pagar, o que é, obviamente, absurdo, ainda por cima, depois de ter imposto as férias unilateralmente aos trabalhadores. Há de tudo, e tudo isto acontece acompanhado de um grande sentimento de impunidade. O Governo veio aqui insistir que reforçou o quadro da ACT, e isso é verdade e é incontestável. Só que a ACT atua com o quadro legal que existe e que é a responsabilidade do Governo. Foi o Governo que escolheu desenhar apoios às empresas sem garantir contrapartidas exigentes do ponto de vista da manutenção do emprego e do respeito por quem trabalha. A senhora Ministra insiste que as empresas que têm apoios públicos estão proibidas de despedir. Só que o Governo não incluiu nessa proibição de despedimento os trabalhadores precários. Trabalhadores precários que foram precisamente as primeiras vítimas da crise, descartados aos milhares em empresas que estão agora a receber apoios públicos. A senhora Ministra anunciou que o Governo já aprovou o apoio de 2 salários mínimos por cada trabalhador que retoma a atividade em empresas que estão agora a retomar a atividade. E disse que esse apoio tem como contrapartida a manutenção dos níveis de emprego. Só que os níveis de emprego que se exige às empresas que mantenham são os níveis de emprego que já resultam da vaga de despedimentos, quando o que se impunha era que as empresas que despediram não tivessem acesso a um apoio público que leva o nome de proteção do emprego. Porque sem essa condição, e ela não foi exigida pelo Governo, o que se está a fazer é premiar o abuso com dinheiro dos contribuintes. E também não é defensável que o PS, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal continuem a achar que empresas que não contribuem para o Estado português porque fugiram para o offshores, que optaram por não pagar impostos no nosso país, venham agora pedir o dinheiro dos nossos impostos para apoiar a sua atividade. Com que legitimidade é que uma empresa que não paga impostos em Portugal venha exigir o dinheiro dos impostos de quem paga impostos aqui para apoiar a sua atividade? Impedir isto é uma questão de decência, mas são estas contrapartidas que não têm sido exigidas. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, nós precisamos que os apoios à economia tenham como objetivo o emprego e não a transferência de riqueza para patrões que desprezam a lei do trabalho. E precisamos de garantir mesmo que ninguém fica para trás. Neste orçamento suplementar, podemos incluir, concretizar o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade que o Bloco de Esquerda propôs e que já foi aprovado no Parlamento. Chegaria aos trabalhadores a recibo verde que estão desde ontem a receber processos de indeferimento do seu apoio. Chegaria às trabalhadoras do serviço doméstico, às trabalhadoras informais, aos trabalhadores por conta de outrem que não têm prazo de garantia, aos bolseiros, aos advogados, a todos os que hoje não têm proteção social. Precisamos também ser exigentes. E sermos exigentes é termos todos os mecanismos e as medidas de proteção social. Termino, Sr. Presidente. Termos todas as medidas de proteção social para cobrir toda a gente. Mas não vir apenas socorrer com medidas sociais justas os efeitos de uma estratégia de abuso e de aproveitamento patronal que pode e deve ser travada antes. E é esse o nosso compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já foi provado por A mais B que sempre que a coisa aperta, só uns são chamados a pagar a fatura. Foi assim antes e é o caminho que o Governo escolheu seguir. Toda a situação do surto castigou bem mais quem menos tem, quem vive do seu trabalho e quem já estava em situação de vulnerabilidade e exclusão. Mal surgiram os primeiros casos do vírus, a precariedade revelou o seu lado mais negro, quando as pessoas mais precisavam de estabilidade para se protegerem a si e aos seus foram simplesmente descartadas. E foi assim porque a política de sucessivos governos permite que existam milhares de trabalhadores em empresas de trabalho temporário e outros milhares de falsos recibos verdes. Esses e os que estavam no tal período experimental, que PS, PSD e CDS aprovaram na última revisão do Código de Trabalho, foram logo os primeiros a entrar para os 133 mil novos inscritos no Centro de Emprego. Seguiram-se centenas de experimentos coletivos. Quem pior estava, pior ficou. Foram os trabalhadores que recebiam menos de 650 euros os que foram mais afetados. Mas será que a situação foi dramática para todos? Não, e há que denunciá-lo. A grande solução do governo, o layoff, foi eficaz, mas foi para as grandes empresas desviarem dinheiro do Estado. Serviu para baixar rendimentos e não para beneficiar os trabalhadores, as pequenas empresas e salvar empregos. O Estado paga o grosso dos salários, prejudicando a segurança social, enquanto grandes empresas ficam dispensadas do pagamento da TSU. É isto. Como é que se permite que uma empresa meta 500 trabalhadores em layoff, tendo 10 milhões para investir? Como é que é permitido uma situação em que há famílias inteiras sem rendimentos, que empresas com centenas de milhões de lucros cortem salários e vão buscar apoios, mesmo que metam o seu dinheiro em paraísos fiscais? Discutem-se trocos para apoios aos trabalhadores, mas nunca se beliscam os lucros de quem mais tem, daqueles que deviam ser chamados a contribuir. Em vez disso, o vírus foi uma excelente oportunidade para reduzir outros custos e ensaiar métodos de exploração, pois se por razões sanitárias milhares de trabalhadores foram enviados para teletrabalho, obrigados em simultâneo a dar assistência aos filhos, a verdade é que muitas empresas pouparam com isso. Deixaram de pagar legitimamente o subsídio de alimentação, a maioria não forneceu qualquer tipo de material, computador, nem água, a luz, a internet, o telefone. A maioria dos trabalhadores trabalhou, sim, muito mais horas. Isto não é combater o vírus, isto é o agravamento da exploração. É a intensificação do ritmo de trabalho, a invasão da vida privada, a perda da fronteira entre o tempo de trabalho e o tempo de cada um para a sua vida, com o isolamento e a dificuldade em fiscalizar estas situações. Há empresas que ousaram querer filmar, vigiar os trabalhadores nas suas casas. A quem serve afinal tudo isto? É às mulheres que serão as primeiras a voltar para casa, recaindo do trabalho doméstico e o acompanhamento dos filhos, como antigamente? A quem servirá a passagem de um quarto dos funcionários públicos para teletrabalho? Serão as populações que verão reduzidos os serviços públicos e os balcões para tratarem dos seus problemas? Quando o que era mesmo preciso eram melhores serviços públicos com mais trabalhadores e mais próximos das pessoas? E quem está a beneficiar com o layoff das empresas de transporte privados? Serão as populações a camada mais explorada, a tal que está na linha da frente, que teve palmas, que nunca pôde parar, que vai e vem todos os dias em transportes sobrelotados? De facto, o perigo da Covid está mais presente para os que menos têm. Mas o vírus da desigualdade, esse vírus do oportunismo, do aproveitamento descarado, já está há décadas disseminado. Não é aceitável que se utilize uma pandemia, uma situação de saúde, para agravar a exploração e concentrar riqueza em grupos económicos. E termino já. Nem um direito a menos para quem trabalha. Os direitos não estão de quarentena, é preciso sim defendê-los e o PCP cá estará para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Queria, nesta circunstância, aproveitar para saudar o Partido Comunista Português por ter agendado para hoje esta interpelação ao Governo, porque se é verdade que a proteção, os direitos e os salários de quem trabalha são sempre assuntos oportunos, no contexto atual que vivemos, quando assistimos a uma espécie de confinamento dos direitos de quem trabalha, com as grandes empresas que, sem qualquer pudor, procuram fazer tábua rasa dos direitos dos trabalhadores, naturalmente que estas matérias mais atualidade assumem e mais oportunidade revestem. E face ao que está a passar, esta Assembleia não pode ficar indiferente, assobiar para o lado, fingir que nada se passa e que está tudo bem, porque não está. Todos os dias nos vão chegando denúncias de abusos por parte de grandes empresas, que são testemunhos na primeira pessoa que nos dão a ideia da real dimensão dos problemas, com milhares de trabalhadores a viver situações verdadeiramente dramáticas. Despedimentos a toda a hora, redução dos salários, alterações unilaterais de horários e o consequente corte nos subsídios de turno e de trabalho noturno, imposição de férias forçadas, inibição do exercício de direitos como o direito à maternidade ou o direito à paternidade e por aí fora. É a lei da selva a imperar no reino do Vale Tudo. E quando falamos dos trabalhadores com vínculos precários, então o cenário é ainda mais preocupante. Milhares de trabalhadores com contratos a prazo, trabalhadores em período experimental, falsos recibos verdes e trabalhadores em empresas de trabalho temporário, de um dia para o outro, ficam sem trabalho e sem qualquer meio de subsistência. E o mais grave é que muitas destas empresas estão a receber apoios do Estado e algumas delas até com o descaramento de terem a sua sede fiscal em paraísos fiscais. Não pode ser. Ora, a pandemia não pode ser transformada numa oportunidade para confinar os direitos e, sobretudo, não pode fragilizar o papel do Estado na sua função de garantir os direitos de quem trabalha. E por isso, Sra. Ministra, o que se impunha era dizer a essas empresas, sem qualquer rodeios, meus senhores, acabou o recreio. Quem abusou, faça o favor de devolver os recursos que recebeu do Estado, que recebeu do contribuinte. Quem violou as leis laborais, que assuma as suas consequências no plano legal. Quem reduziu salários, que o devolva aos trabalhadores lesados. Quem procedeu a alterações unilaterais de horários com o objetivo de cortar nos subsídios de turno ou de trabalho noturno, que acerte devidamente as contas com os seus trabalhadores. E quem despediu indevidamente, que reintegre. É isto que se impõe. E já que a Sra. Ministra não me respondeu às questões que lhe coloquei na fase de perguntas a propósito da autoridade para as condições de trabalho, eu fico à espera que o possa fazer numa próxima vez que a Sra. Ministra usar da palavra nesta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega para uma intervenção.
Senhora Ministra, senhores deputados, o que discutimos hoje aqui, trazido pelo PCP, é sobre direitos laborais. Disse a Senhora Ministra que ninguém estava preparado. E é verdade, ainda ontem a Provedoria de Justiça confirmou que o Governo não estava preparado para lidar com esta crise. Nem no sistema informático, nem na burocracia. Mas é irónico que seja o PCP a trazer este debate a esta casa, visto que, juntamente com o Bloco de Esquerda, aprovaram o orçamento com a maior carga fiscal de sempre, que os portugueses tanto sufocaram nos últimos anos. Que seja o mesmo PCP que aprovou o orçamento que estrangulou as empresas portuguesas e que levou com a burocracia a que empresas nem sequer ficassem em Portugal, mas fossem para outras paragens. Foi também o PCP e o Bloco de Esquerda que permitiram que o Partido Socialista